minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor, é para que você, seu cônjuge, seus filhos e aqueles que são considerados parentes, primos, irmãos consanguíneos, enfim, toda a parentela possam alcançar através da sua vida, através da sua família, a bênção, a graça de Deus. Bom, a cada dia que passa, as situações têm se agravado para com a família e, consequentemente, para com a igreja. E é assustador. Já falamos de um tema que vamos agora repetir aqui e trazer aqui algumas informações para trazer subsídio, ferramentas para os pais e, acima de tudo, ter muita compaixão dos nossos jovens, adolescentes, nossos juvenis, não só ter compaixão e, acima de tudo, dar a nossa vida para que eles possam receber o conhecimento, o ensinamento e a proteção dos pais em oração, em consagração, em ensino da palavra de Deus. Ensinar o menino, instruir o menino no caminho que deve andar para que ele tenha temor e tremor diante do Senhor. E nós precisamos fazer isso não apenas ensinando de forma intelectual, pelo conhecimento superficial, teórico, mas pela experiência que temos com o Senhor, como o nosso Senhor Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Você é mestre, mas ainda não nasceu, não conhece, não teve a experiência que deveria ter. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos, mas temos ensinado os nossos filhos. Onde eu quero chegar com a mensagem hoje para as nossas famílias? Todos já sabem que o pecado do homossexualismo tem se proliferado mais e mais e mais. Para os irmãos terem uma ideia, no tempo do Império Romano, muitos soberanos daquela época, muitos soberanos, isso aí, Júlio César, Nero e tantos outros, eles eram homossexuais. Então era uma depravação muito grande naquela época, no início da igreja. Daí a perseguição, até jocoso falar, mas é verdade. Júlio César, para você ter uma ideia, ele era chamado de marido de todas as mulheres, esposa de todos os homens. Então esse pecado, ele norteia desde quando aconteceu o pecado capital, quando Adão e Eva, eles romperam com Deus, se separaram de Deus por causa do pecado. E desde aí nós encontramos a palavra de Deus, ensinamentos de Deus, a máxima de Deus, lá já no Antigo Testamento, que o homem não deve se relacionar com homem, nem mulher com mulher, porque isso é abominação ao nosso Deus. Sabemos que isso ocorreu durante todo o longo da história humana, da história da humanidade. Nós encontramos em Sodoma e Gomorra o que aconteceu lá por a multiplicação do pecado, principalmente o pecado nesta área, né, do homossexualismo. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra foi para o serviço de exemplo, para que serviço de exemplo que as pessoas desenfreadas, sem lei, quer ter um tipo de felicidade e se mutilam e abominam, faz aquilo que é antinatural. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos jovens estão sendo encurralados, nossos jovens, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos juvenis estão sendo atropelados com uma enxurrada de informações, de preceitos mundanos que vão completamente contra a palavra de Deus. A cada dia que passa, você vê na mídia de massa, televisão, internet, você vê no rádio, pessoas formadoras de opinião, seja no mundo artístico ou seja no mundo político, em outras frentes sociais formadoras de opinião, onde as pessoas já cederam, já se acostumaram e não só fizeram isso, mas também consentem este tipo de pecado, não só para as pessoas lá de fora, mas também para os de dentro da sua casa. Você imagina os nossos filhos no colégio, seja juvenil, seja adolescente, seja jovem. A preocupação de um pai. Eu quero trazer isso à tona, quero ser repetitivo, sim, para dizer que isso não é brincadeira, que a gente não se conforme com esta coisa. Assim como nós não nos conformamos com roubo, com assassinato, com a prostituição, com adultério, nós não podemos nos acostumar com isto. E o que tem ocorrido é que por causa deste aumento, deste pecado, desta abominação, e muitos lares terem pessoas nessa situação, que Deus tem de misericórdia, e ninguém está livre disto, é que muitas pessoas, neste quesito, acabam-se virando-se contra a mensagem de Deus, virando-se contra a mensagem de Jesus e a favor daqueles que cometem e consentem essas coisas. Então, o que passa? Então, a Bíblia passa a ser rejeitada, porque as pessoas amam mais as pessoas abomináveis que desrespeitam a lei de Deus do que amarem o próprio Deus. Então, a Bíblia já está sendo vilipendiada. As pessoas ficam numa congregação cristã bibliocêntrica até quando a palavra pregada, proferida, ensinada, não vá de encontro ao seu pecado de estimação, não vem causar nenhum tipo de constrangimento para ele e família. Por exemplo, nós não podemos deixar de pregar sobre isso aqui na rádio, nós não podemos deixar de pregar e ensinar sobre isso na congregação, nós não podemos deixar de pregar sobre isso por onde nós andarmos. E precisamos nos posicionar. Por que estou falando isso? Porque nossos filhos estão nos colégios, nas faculdades, estão no trabalho. E nos corações de nossos filhos existe uma semente chamada Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, que é viva, ela é antagônica, ela repudia esse tipo de ensino. Recentemente, uma jovem chegou para mim, perguntou, disse que uma amiga da faculdade disse: eu gosto de menina. E na classe, na sala de aula, o número de homossexuais é assustador, tanto homossexualismo masculino como feminino. Como viver? Como conviver num ambiente assim, onde as palavras, as ações ferem, ofendem, como os nossos jovens têm sido bombardeados. E os jovens estão chorando, precisando de socorro, precisando de estudos, precisando de fortalecimento na palavra, precisando de cobertura na oração, na consagração, de tempo de qualidade, tempo de comunhão na família, estar junto. Cuidado com o que está acontecendo. Tome cuidado, observe, olhe, prescrute. Eu sei que posso me fazer não entendido, algumas pessoas podem mais dizer a mesma coisa, mas sim, é a mesma coisa, porque está aumentando de uma forma assustadora. E você sabe que igrejas evangélicas cristãs estão cedendo, pastores desviados, apóstatas estão cedendo, aceitando outros sendo permissivos, outros batizando pessoas que não se converteram nesta e em outras áreas. O que fazer numa situação como essa? Eu não quero nem falar do mundo, que o mundo pensa, que nós já sabemos que o mundo pensa, o que ele quer. Nós já sabemos disso. Agora, o que Deus quer? Como devemos viver uma vida que agrade a Deus? Como deve ser o nosso modo de vida? Paulo fala isso em várias cartas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 12, ele fala como deve ser o nosso modo de vida que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele faz um relato de pessoas nos seus pecados que estavam afastados de Deus, e dentre os pecados que mantinham as pessoas afastadas de Deus estava o pecado da homossexualidade. Por isso sim, mesmo que eles não creiam, mesmo que eles não acreditem, mesmo que eles não queiram, existe sim ex-homossexual, como existe ex-alcoólatra, como existe ex-drogado, como existe ex-mendigo, como existe ex-endemoniado. Porque Jesus é libertador. Então, quando nós consideramos que o homossexualismo ou a homossexualidade é um desvio pecaminoso do que Deus fez, então nós podemos afirmar, biblicamente, que indivíduos que cessaram o pecado, se arrependeram, confessaram, foram libertos, cessaram o pecado do homossexualismo em suas vidas, são ex-homossexuais. Os grupos que promovem, rejeitam a expressão ex-homossexual. Por quê? Porque para eles, o indivíduo nasce nesta condição. Agora, biblicamente, o que nós cremos, ninguém nasce. É um pecado aprendido e praticado. É escolha, é opção, é forjar, é fomentar. Então Paulo escreveu aos Coríntios mostrando que efeminados, sodomitas, não iriam herdar o reino dos céus. Não nasceram de novo. E que alguns deles haviam estado em igual condição pecaminosa, mas haviam sido lavados, santificados e justificados por Jesus e por seu Espírito. Portanto, você que tem alguém na sua família, você que tem alguém na sua parentela, o vizinho, parente, trabalho, você pode orar, você pode jejuar, você pode pedir a Deus. Porque isto é fato, assim como Deus cura um câncer, assim como Deus ressuscita dos mortos, Deus cura, Deus liberta. Portanto, biblicamente, o que nós cremos, homossexualidade quando é deixada, quando é convencida pelo Espírito Santo e deixa, é um pecado, é uma ofensa a Deus, que é perdoado. Então, o sacrifício de Jesus é poderoso para pagar, inclusive também, esse desvio de conduta. Por isso, a preocupação de nós, pais, para com os nossos filhos. Em todas as épocas, as batalhas foram cruéis, diferentes umas das outras, mas são batalhas. O que adianta educar, fazer, mas não observar essas coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Tem pessoas que não fazem isso, mas consentem. Não estou dizendo que você deve odiar as pessoas que tal coisa praticam, assim como você não odeia. Não odeia o traficante, não odeia o ladrão, não odeia o mentiroso, mas o que eles praticam, sim. É horrendo, é ardiloso. Então precisamos educar os nossos filhos. A educação de uma mãe, a educação de um pai, a educação de um avô, de uma avó, precisa ser estabelecido pela palavra de Deus. Tomemos todo cuidado, observe, não faça vista grossa. Ore, jejue, se você perceber alguma coisa, já entre de sola em oração, em consagração. Não sejamos permissivos, porque esse tipo de conduta, esse tipo de pecado faz com que as pessoas que a pratiquem não venham herdar o reino dos céus. Então um menino de 2, 1, 3 anos, ele é formado pelo pai, é formado pela mãe. Não é formado pela televisão, pelos jogos eletrônicos, não é formado por novelas, não é formado por igrejas, é formado pelo pai, pela mãe, com temor e tremor no Senhor. As brincadeiras, os brinquedos, todas essas coisas podem ser objetos que podem influenciar a criança. Então precisamos estar atentos a todas essas coisas. Fala direito, menino! É isso aqui, a postura. É assim não. Fala direito. Eu estou usando a expressão aqui, para você entenda aqui. Não. Não é assim, não. Davi falou para Salomão, olha, seja homem. Seja homem. Nas decisões, na masculinidade. Porque naquele tempo já existia. Esse pecado não é de hoje. Então, cuidado. Atenção. Brinquedos, filmes, desenhos, amizades. Não crie meninos como se fossem meninas e vice-versa. Mãe e pai nunca devem ser permissivos, muito menos incentivar um menino a colocar roupa de menina. Você imaginou? Hoje já é normal. Não só crianças, mas adolescentes, jovens se vestir de menina. Ah, mas eu sou ator, eu sou atriz. Que isso? Precisamos ensinar os nossos filhos. Lembra-se da semana passada quando nós falamos? Ah, o que eu quero é ver meu filho feliz. Aí você é permissivo, aí nós somos permissivos. E quando falo negócios de ver meu filho feliz, é até em questões mais singelas. Tem pai e mãe que se matam para dar o filho que não pode dar e ficam protegendo o filho. Não bota o filho para lavar uma louça, não bota o filho para fazer algo de casa e se mata. E o filho não aprende. Não aprende. Há tempo para todas as coisas. Menininho é tratado como menino, criança, papinha, comida na boca, mas ele vai crescendo e vai tendo responsabilidades, vai aprendendo a tomar decisões e fazer as suas escolhas, amparados, ancorados e observados pelos responsáveis, seus pais. Então, menino deve fazer coisa de menino. Menina é coisa de menina. Vamos continuar falando sobre esse tema. E responder algumas perguntas. Responder algumas perguntas que já foram feitas aqui no nosso programa. Um cristão pode ter esse tipo de pensamento? Um pensamento voltado para esta área de homossexualismo? Uma pessoa pode ter pensamentos voltados para uma pessoa do mesmo sexo? O negócio está tão desenfreado, as cenas, os filmes, fotografias, mídia, propaganda, novela, que as pessoas passam a entender isso como certo. E a Bíblia diz que não, não, não e não. Que o Senhor tem de misericórdia de nós. Vamos louvar o nosso Deus. Amanhã vamos ainda falar sobre este tema.